Os ensinos de Jesus acabou. O pior é quando divulgou: ele morreu, já está sepultado. Pedro perdeu as esperanças, só chorar. Cada um procurou o seu rumo, se esconder com medo da represária que viria. Porque agora o sistema ia fazer de tudo para prendê-los, para matá-los. Os discípulos de Emaús se desesperaram. Segundo dia, a tristeza bate, acabou. A esperança foi embora. A notícia se espalha em todo Jerusalém e adjacência. Morreu mais um. Um perturbador da ordem pública. Jesus da Nazaré, que arrebanhou muita gente, está morto e sepultado. E foi morto com morte de cruz. Foi inimigo do Estado, do Império. E isso foi o que se espalhou. Eu disse isso, volto, que eu achei interessante. E volto a dizer. A ênfase do carnaval desse ano que passou foi isso aqui. Os irmãos onde convivi que uma das maiores escolas de São Paulo de samba trouxe para o sambódromo esse enredo: a morte, o inferno e Jesus. E na apresentação de transmitido para todo o Brasil e mundo, a morte e o inferno venceu. Quando eles terminaram a apresentação, Jesus continuou caído, a morte saltando, o inferno dando pulo de alegria. Terminou o enredo e Jesus não ressuscitou. Aí a Globo chama-os para entrevista. E o organizador bateu no peito e disse: alcançamos o nosso objetivo, impactamos. Era isso que a gente queria, impactamos. Em outras palavras, nós colocamos no coração do povo que Jesus ainda está morto. Mas olha para quem está ao teu lado, onde estão os missionários? Olha para quem está ao teu lado e diga para ele: é fake news. Isso é falso. Porque a verdadeira notícia é que no terceiro dia de manhã porque vocês vieram buscar entre os mortos aqueles que já está vivo. Ele não está mais aqui, ele já está vivo, ele já ressuscitou, ele está vivo de novo. A esperança voltou. Me permita, pastor. Nós estamos no congresso missionário, gente. E seria um erro meu não falar isso. Não adianta. Escute o que eu estou dizendo, é importante demais. Faça o melhor que você pode, oferte. Mas nunca se esqueça do tema central: resgatar. A gente acha que o evangelho veio para perfeito. Quando Jesus veio para Israel, porque Israel tinha caído, deteriorado. Ele disse: eu vim salvar e buscar o que se havia perdido. Tem alguém perfeito aqui ainda? O que eu acho lindo é que quando Jesus ressuscitou, gente, na ótica que a gente vê, a primeira coisa que ele deveria fazer era se apresentar ao sumo sacerdote e dizer: eu estou aqui, ó. Vão ter coragem de me enfrentar? Ele matava tudo de uma vez ali, toda charada. Porque o sumo sacerdote iria reconhecer que ele era o Cristo. Mas não, o que é que ele faz? Ele vai resgatar. 3 anos e meio, todos os seus discípulos decepcionados. A Bíblia diz que ele coloca o pé na poeira, ressuscitado. Porque os discípulos de Emaús tinham desistido do projeto missionário. Os discípulos de Emaús iam reclamando, arrumaram as malas e deixaram a sede de Jerusalém com medo da represária. E estavam dispostos a desistir e voltar para casa. E Jesus coloca o pé na poeira, na estrada, e junta-se a ele enquanto eles voltavam para casa. E quando Jesus se aproxima, pergunta: vocês estão conversando sobre o quê? Por acaso tu és estrangeiro, não sabe o que está acontecendo? Sobre Jesus, o Nazareno, que a gente pensava que era ele que iria nos redimir. Mas fomos decepcionados. Os sacerdotes, ou seja, o sistema, pegou ele, matou. E hoje já é o terceiro dia. Se bem, que algumas mulheres disseram que viram ele de novo. Mas a gente não acredita. E Jesus deixou eles descer o cacete, gente. Quando eles terminaram de falar, Jesus começa a pregar: ó, loucos de entendimento e de coração, porque vocês são tão difíceis de entender o que está escrito na lei, no profeta e nos profetas. Vocês não sabem que era necessário que o Cristo padecesse e morresse, mas no terceiro dia voltasse a ressuscitar, voltasse a ter vida. Jesus foi conversando com eles sem reclamar, só pregando, até o sol cair. Quando o sol escureceu, era perigoso continuar a jornada por causa dos ladrões e dos assassinos. Aí os discípulos desanimados entraram para passar a noite, para ir para casa no outro dia. E Jesus vai passar direto. Aí eles dizem: ué, moço, já é tarde, o sol já declina, entra, passa a noite com a gente. Aí Jesus vai, volta e entra com eles. Num detalhe: vamos tomar um café? Vamos, tem pão? Tem. Quando Jesus pegou o pão para partir, alguns historiadores dizem que quando Jesus pegou o pão, os discípulos viram a marca dos cravos na sua mão. Num detalhe. Aí olharam para o outro e disseram: é o mestre. É o mestre. Quando voltaram à vista, ele não estava mais. Veja, gente, que foi uma injeção de ânimo tão grande, que a Bíblia diz que na mesma noite o medo foi embora dos ladrões, dos assassinos, o medo da represária foi embora. Eles pegaram a mala e na mesma hora voltaram para Jerusalém, se juntaram os outros e começaram a dizer: a gente viu o mestre, ele está vivo mesmo, ele está vivo, o projeto vai continuar, o projeto vai continuar. Isso é o evangelho de Cristo, gente. Resgatar. A gente está acostumado a matar, entre aspas. Quantos estão aqui? Eu perguntei que são perfeitos, ninguém levantou a mão, porque não é mesmo, ainda vamos ser. Eu não vou defender erro, tem que ser tratado. Mas a gente costuma tratar os erros perdendo a pessoa e jogando ela no fogo. O evangelho de Cristo é você expulsar o erro e tirar a pessoa do fogo. Quem vai para o fogo é o erro, mas não a pessoa. Por que você está dizendo isso? Porque muitas vezes você faz história na igreja. Não é todo mundo que chega a 10 anos de crente fiel, gente. Não é todo mundo que chega a 30 anos de crente fiel. E porque nós não somos perfeitos, algumas setas nos atingem e nos ferem. E quando somos feridos, a primeira coisa é exclui. Eu conheço estados, igreja, que quando alguém é ferido, é proibido dar a paz do Senhor. Não dá a paz do Senhor não, porque caiu. Não é mais dos nossos. Uma das mais lindas experiências que eu ouvi foi do exército americano. Quando um amigo meu que trabalha ainda hoje no exército, ele disse: Bento, o treinamento que a gente tem é mais duro do que a guerra. Porque no treinamento a gente sai cônscio de que por mais difícil que seja a situação, eu tenho que cuidar de você e você de mim. Se for preciso, eu dou a minha vida para você sobreviver. Eu achei lindo quando ele disse, a gente muitas vezes, ele serviu no Afeganistão, a gente muitas vezes no campo de batalha, Bento, a gente via companheiro pisar em cima de bombas, de campo minado, a bomba explodia, arrancava as duas pernas, aparentemente não serve mais para nada. Mas a gente não pode deixar eles para trás, porque a ordem do exército é, está respirando ainda? Tá? Coloca no ombro. Não podemos deixar para trás. Diga para quem está ao seu lado, se depender de mim, você não vai ficar para trás. Eu fui escolhido para resgatar. Eu estava assistindo um documentário de quando os Estados Unidos enfrentou o Iraque. E eu achei interessante quando um atirador de elite se tornou uma lenda no exército americano. Por ele ser de elite, ele conseguiu atingir mais de 160 alvos perigosos. Ele destruiu. Isso implica dizer, ele conseguiu matar mais de 160 inimigos ferozes para salvar o seu povo. E quando eles voltaram da guerra, eles voltam meio alucinados. E levaram ele para o psiquiatra. E o psiquiatra perguntou a ele, esses homens que você matou, que assombram. Eu achei lindo quando ele disse, não tem assombração com ele. E o que é que lhe perturba? Ele disse, o que mais me perturba são os que eu não pude salvar. Então, só para reforçar, olha para quem está ao teu lado, se depender de mim, o fogo nem vai te ver, você não vai passar nem perto dele. Foi atrás de Pedro, só perdeu-se Judas porque não acreditou no projeto. Restaurou tudinho, gente. Quem mentiu, quem desacreditou, ele foi atrás de um por um. Missão é isso, missão é isso, gente. Falar em línguas estranhas, rodar no pessoal, o movimento é bom demais, eu gosto. Mas a essência está aqui, o amor, o evangelho, só vai, resgatando alguns do fogo. Aí quando descobriram que Jesus estava vivo, que não dava mais para esconder, aí disseram, é proibido falar e ensinar nesse nome. É proibido fazer missões em nome de Jesus. Mas quem parava? O fogo não parou. As algemas não pararam. As ameaças não paravam. Porque agora não era só palavras. Mesmo calados, os milagres aconteciam. Eles vão para a porta do templo cheio e o coxo está lá. Eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou, em nome de Jesus. Levanta e anda. Prende-os, chicoteia-os. Os chicotes foram pesados. As prisões envergonhavam-os. Mas no silêncio o anjo ia lá e tirava eles de dentro. O que eu acho lindo é que no outro dia de manhã, com o sangue correndo, o corpo dolorido, eles continuavam anunciando a salvação. Aí disseram, não podemos pará-lo com isso. O mestre dele não está perto. Vamos pará-los com o conhecimento. Eles são ignorantes. Então vamos usar o que a gente tem de melhor. Aí é quando aparece um advogado, capacitado em filosofia, capacitado em direitos romanos, gerais, e na religião era o melhor, Saulo de Tarso. Só ele pode parar esse povo, pela lei. E ele mesmo diz que era perito na lei e nos detalhes. E ele vai com o intuito de parar esta mensagem e este anúncio. O evangelho, os miseráveis, os miseráveis. E ele vai a Damasco. Um facho de luz. O que eu acho lindo é isso aqui, gente. Um homem, a notícia chegou em Damasco. Como ele era representante da religião e do Estado, os portões de Damasco já estavam preparados. Doutor Saulo está vindo aí com a comitiva. E a recepção é de governador de Estado. A recepção é a maior. Já tinha soldado pronto para bater continência. O tapete já estava pronto. Mas antes dele chegar, só um facho de luz desce do céu. Ele cai com a cara no chão. Os soldados também. E o chefe dos miseráveis grita de cima: por que tu me persegues? Quem é o Senhor? Eu sou Jesus. E agora você vai ver. Agora você não vai poder dar nem coice contra a minha ordem, porque eu vou te levar para pregar esta mensagem aos gentios. Já não tem mais entrada. Honrado. Já entra arrastado como cego, crente. Já tinha data certa para retorno. Quando a notícia chegou em Jerusalém e entupiu Damasco, a notícia, o doutor Saulo virou crente no caminho. O doutor Saulo virou um miserável no caminho. Agora ele faz parte dos vergonhosos, dos miseráveis. Então tem que matar com ele, senão vai ser pior deixá-lo vivo. Nem pela porta principal teve direito de sair. Já sai pelo buraco no muro, jogado lá de fora. Evangelho não é glamour, gente. Diga para quem está ao seu lado: evangelho não é glamour. Sofre as aflições, as adversidades do evangelho. 14 anos. 14 anos. Sem ter oportunidade. 14 anos chamado de miserável. 14 anos perdeu a fama, o bom emprego, por causa do evangelho. Jerusalém deturpou-lo, até os crentes, pela ameaça que ele era. Com 14 anos depois, diz a história, o evangelho, diz a Bíblia, chega em Antioquia da Síria. Quando o avivamento está na Antioquia da Síria, quando os apóstolos nem sonhavam em Saulo, aí Barnabé lembrou: vou buscá-lo. Diga para quem está ao seu lado: não importa o tempo, quando a hora chegar, alguém vai lembrar de você. Ele chega na Antioquia da Síria, chamado por Barnabé. É naquele dia que o Espírito Santo vem, enquanto ele orava, jejuava, profetizava. O Espírito Santo escolhe com Barnabé para começar. Ele começa pela região de Chipre, Ásia Menor, pregando o evangelho. Pregar este evangelho, gente, era de salvação. O governador de uma certa região se converte. Os milagres aconteciam. Ele vai descendo para a região da Galácia, chega em Antioquia da Pisídia, primeira cidade da região da Galácia, prega o evangelho que chama a atenção, que o povo disse: vem de novo no sábado, prega de novo. Ele pregou, sacudiu a cidade, e por causa dessa pregação ele foi expulso da cidade. Ele poderia voltar, mas ele vai para a região da Licaônia, ainda na região da Galácia, Icônio. Ele prega em Icônio este evangelho. E é expulso de Icônio. Ele poderia desistir, mas não desistiu. Ele desce para Listra, para Derbe. E é em Listra que aparece a história de Timóteo. Mestiço. Só o evangelho, por meio da graça, gente, salvaria um benjamita e um mestiço. Porque Saul não tinha boa fama. E Paulo era da descendência de Benjamim. E Timóteo era um mestiço, filho de mãe judia e pai grego. A lei não o aceitava, mas o evangelho vai lá e aceita. Na segunda viagem é que Paulo conhece a Timóteo. E é quando ele chega na região de Troade que o Espírito Santo leva uma visão a ele, e ele percebe a voz de um homem clamando no continente europeu.